Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco sobre a família à luz da doutrina espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora e nós estamos utilizando neste estudo os apontamentos da dona Terezinha de Brito, que é uma mentora espiritual que passou suas informações através da mediunidade do José Raul Teixeira. Então nós estamos hoje, vamos falar sobre a respeito dos esponsais, é uma página do livro. Então, eu coloquei aqui numa síntese o seguinte: buscando uma união madura. Né? Então, vamos lá. É entristecedora a realidade, aquela com que nos deparamos no mundo quando a relevância do compromisso conjugal vai sendo relegada à mera experiência, tão precária em sua duração quanto precárias foram as motivações que lhe deram ensejo. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei o que você acha, mas é para a gente refletir. Muitas vezes os adolescentes têm um relacionamento sexual e a menina fica grávida. E aí a família vai obrigar os dois a se casarem. Não sei se ainda acontece muito isso aí na sua cidade, na sua vida, mas será isso válido? Sabe? O mais importante não seria ter sido orientado essas pessoas, esses adolescentes, quanto ao perigo de uma gravidez na adolescência? Porque muitas vezes faz-se aquele casamento para agradar a sociedade, para agradar os pais. Mas e depois? Como é que fica? Esses adolescentes terão maturidade para levar aquilo à frente? Ou vão casar hoje e daqui a pouquinho já estão para um lado, outro para o outro? Então, o mais importante é você orientar a tua criança, teu menino, a tua menina, quando ela começar assim a ter já alguns pensamentos sobre isso, né? Isso ela representa dentro de casa, né? Ela vendo às vezes um filme, um capítulo de novela desses aí picantes, ela pode falar alguma coisa, então a gente começa a orientar ali: cuidado, não faça desse jeito, porque isso pode ser prejudicial. Né? Foi o que ela disse aqui: você faz um casamento desse que não vai dar certo, sabe que não vai dar certo. Então, envolve já essas pessoas umas com as outras para daqui a pouquinho esse laço ser destruído. É preciso ter muito bom senso com relação a essas possibilidades, a essas posturas. No campo dos sentimentos humanos, observamos a descompensação emocional em que desfilam muitos, logrando transportar a insegurança, a carência afetiva, os desejos tipicamente sensoriais para a instituição do casamento. Exatamente isso. A pessoa olha para o outro, acha ele bonitinho, fofinho, ele olha para ela, ela é muito linda, ela é muito fofinha, então vamos casar. Aí vem as dificuldades depois, né? Porque esse casamento está sendo motivado, né? Como ela coloca aqui, por desejos sensoriais só. Não tem um desejo emocional, não tem uma história vivida entre eles que garanta, que sustente aquele momento conjugal. Mas precisa ter muito cuidado, sabe, minha gente? Não é casar por casar. O casamento, ele exige um pouco mais de maturidade por quem está realizando o ato. Você não pode brincar de casar. Isso é um desrespeito à sociedade, mas principalmente a você e a Deus, que ama todo mundo como filhos. Né? A solidão e o instinto carnal não recomendam por si mesma a união esponsálica. Ah, vou casar porque eu estou sozinho ou sozinha. Não aguento mais a solidão, então vou casar. Não vai dar certo isso não. Certo? Porque você está... Não vai conseguir esse complemento. Pode, porque você não consiga esse complemento no outro ou na outra. Né? Nenhum instinto, né? Eu vou casar porque, nossa, essa pessoa é muito interessante. Isso aí acaba, gente. Isso aí passa rapidamente. Vamos com cuidado, né? Então ela fala, mas sim, esse tipo pede a prestação de serviço ao semelhante, como medicação para o solitário, tanto quanto esforço educativo para a libido desgovernada, a fim de que se torne fonte de vida ao invés de pau de miasmas, ou seja, de problemas, né? Veja só. A libido desgovernada é um problema muito sério. Ou seja, são as forças energéticas do chakra genésico e até do chakra grássico, que são os básicos. Então, essa coisa exagerada, sabe? Essa libido, essa vontade de estar com outra pessoa, de ter relacionamentos com outra pessoa, muitos relacionamentos, isso é perigoso. Por quê? Porque você está agindo sobre o impulso do desejo. Nós já falamos isso. Eu preciso saber direitinho, será que essa pessoa vai ser legal na minha vida? Nossa vida junto vai ser uma floração permanente? Ou vai ser espinhos? Todas as vezes em que a vinculação conjugal se alicerça sobre carências, advém a certeza de que será de curta duração o cometimento, ainda que permaneçam os parceiros sob o mesmo teto. Não sei, essa parte ela é muito complexa, sabe, gente? Eu estou lendo devagar para que vocês possam interiorizar isso. É muito complexo. Solidão, forças instintivas, isso não vai resolver. E às vezes a pessoa vai viver sob o mesmo teto, por algumas razões lá, né? Mas não vai viver feliz. Então, veja bem, pense bastante antes de casar. O casamento, para ser real e leal na Terra, onde as provas se associam às expiações de modo indisfarçável, exige que os parceiros, partícipes dessa empresa íntima, hajam logrado a maturidade de intenções. Tá vendo? Isso é coisa bonita de pensar. Porque quando ela coloca isso aqui, ela quer dizer o seguinte: você pode exercer essa maturidade. Isso está na sua vontade, isso está nas suas mãos, né? Que estejam. Essa maturidade que esteja elaborando o próprio equilíbrio emocional, certo de que a sua escolha será embasada no sentimento do bem-querer. Quando a afinidade dos corações, o diálogo prazeroso, o acompanhamento fraternal, a ternura espontânea destaquem a importância da conjugação dos ideais, de modo que a comunhão hormonal, por meio da conjunção corporal, seja um coroamento desse processo crescente de afetuosidade que as responsabilidades do lar chancelam. Então ela coloca, antes de qualquer coisa, antes do sexo, existe o comprometimento emocional. Quando eu era jovem, uma vez eu encontrei um casal já de idoso, sabe? Eles estavam lanchando, eu entrei na mesma lanchonete que eles estavam e não sei por que eu comecei a conversar com eles. Eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas quando eu era menino. Eu comecei a conversar com eles, ele pegou na mão dela, você já estava bem enrugadinha, a esposa dele, ele também, ele pegou na mão dela e falou para mim assim: eu conheci a minha querida quando nós tínhamos 15 anos e até hoje estamos juntos e ficaremos para sempre, se Deus permitir. Nossa, eu saí dali, gente, eu chorei a beça, tá? Tinha uma praça, eu sentei num banco lá e falei: isso que eu quero para mim. Mas que coisa bonita que era aquilo, nossa. Fico imaginando como é que deve ter sido a vida daquele casal. Certamente eles estão desencarnados, claro que estão, mas olha que coisa bonita. Que carinho, né? Que beleza. Então, sexo havia entre eles, com certeza, mas não era o principal. O principal era estarem juntos, numa lanchonete, conversando com o menino, que eu era na época. Vamos pensar assim, gente. Não há dúvida quanto aos cruéis processos de perturbadoras obsessões que, entomando os incautos quanto os despreparados em suas teias, provocam desastres horrendos, difíceis de suportados pelas almas frágeis, uma vez que, sob o decaimento do tônus afetivo do casal, pesa ainda a sanha vingadora, simplesmente a afinação de estúrdias e enfermas entidades desencarnadas. Eles estarão presentes, ainda mais se a gente der papo, der trela para elas. Se a minha casa for uma casa aberta a essas obsessões, nossa, eles vão tentar perturbar. No entanto, esses inditosos perturbadores do além ligam suas inclinações espirituais ou psicológicas com o mundo par, que se constitui chamarizes ou fixadores de destempere que se vai desenvolvendo no cotidiano. Ou seja, eu abro a porta da minha casa para eles chegarem. Brigando, reclamando e falando que você não me entende, que você é isso, que você é aquilo, essas coisas. Então o lar vai ficando vulnerável a essas interferências espirituais. Já pensou na hora do almoço, aquela briga toda? Então fica cheio de espírito ali. O André Luiz que te fala isso. Fica cheio de espírito ali, comendo os alimentos. Aí pronto, você já viu como é que fica, né? Os temperamentos imoderados, explosivos ou depressivos, assim como os psiquismo que é indiferente, ou governante, ou gravemente ansioso, que impõem frieza ou desandado ciúme, formam cáusticos caldos de cultura para o malogro da união. O negócio do ciúme é muito sério, minha gente. É uma falta de confiança absurda no outro, ou então de uma sensação de posse sobre o outro. Isso nós vamos conversar mais na frente, né? Os tipos dominadores absolutistas, quanto os desdenhosos esnobes, certamente conspirarão de modo grave contra a estabilidade doméstica. Os neuróticos chantagistas, do mesmo modo que os neuróticos pirracentos, criam um profundo fosso nas relações onde se precipitam os desprevenidos esposos. Olha que coisa impressionante isso, né? Desprevenidos esposos. Então, se você vai se casar ou se você já é casada, alinhe a tua vida com a família que Deus te ofereceu, com a tua esposa, com o teu esposo. Eles não são santos, assim como você também não é santo. Pense nisso, sabe? Pense nisso. Um homem queria encontrar uma mulher perfeita, sem nenhum defeito. E eles saem pelo mundo procurando, procurando, procurando. Um dia ele volta para casa e alguém pergunta para ele: você encontrou essa mulher perfeita? Ele falou: encontrei. E por que vocês não estão juntos? Porque ela também estava procurando um homem perfeito. Olha que sério. Muito interessante isso. Quem deseja construir um ninho da bendita convivência, realizando-se nos esponsais, não obstante a consciência dos percalços das lutas humanas, prepara-se desde cedo, por meio de um decidido esforço pela autoeducação, para que aprenda a ser alegre sem fingimento, humilde sem servilismo, simples sem relaxamento, tranquilo sem indiferença, amigo sem convivência negativa, atencioso sem submissão amoroso, sem tormentos lascivos. Está aí o receita. Você pode ouvir esse áudio várias vezes, pegar essa receita, que é passada por uma mentora espiritual. E você vai ver se você está se alinhando nela, né? Ao ajustar-se às necessárias disciplinas da vida, que o tempo vai consagrando, os futuros esposos se vão iluminando para que mutuamente se respeitem, se estimem, se ajudem para o crescimento da sonhada família. Este movimento envenenado que criou uma categoria de cônjuges que, segundo o modismo, bem poderia chamar de cônjuges descartáveis. Nossa, que triste ter pensado uma coisa dessa, né? O que tem conseguido é a geração de maiores infortúnios e afligentes experiências, considerando-se as notáveis exceções formadas por aqueles que se superam a si mesmos após uniões frustradas, sem que tenham podido evitá-las, desejosos de seguir adiante no bem e no amor. Veja que coisa interessante, que nós podemos construir uma coisa melhor para nós. Mas está nas nossas mãos, tanto você, homem, quanto você, mulher, você, cônjuge, de alguma forma, está na tua mão que essa relação seja muito proveitosa. Quanto ao materialismo vulgar ou sofisticado, ceder lugar aos amadurecidas reflexões sobre os porquês da nossa vida planetária e sobre os planos da divindade para que cada um ou para que cada dois o casamento terá grandes perspectivas de converter-se no iminente curso de aperfeiçoamento das almas que se preparam para prestar excelente cooperação com Deus na Terra ou além dela. Vejam vocês que o casamento, ele praticamente ele tem por objetivo, a gente vê aqui, não só a perpetuação da espécie, mas também uma forma de você estar equilibrado na vida, para você ter um lar, ter alguém que te aguarda, alguém com quem você pode colocar as suas impressões, né? Alguém que te aconselha, alguém que te ouve, te oferece o ombro amigo. É isso que o casamento tem que se constituir, né? Em disputas. né? Aquelas disputas terríveis, onde um quer ser melhor que o outro, quer saber mais que o outro, quer impor-se mais ao outro. Nada disso, isso não vai dar certo. Então vá com calma. Se não está legal o teu casamento, faça uma prece, peça a Jesus para te orientar. Olha, no próximo estudo nós vamos falar sobre a liberdade conjugal. Muito obrigado, fique com Jesus.